Agora os temas em destaque neste jornal.
É preciso dar um chocolate à Bélgica. Neste jornal, o direto com Vizela para o jogo da seleção de futebol feminino, que quer muito ir ao Mundial. Dois portugueses no 11 ideal na terceira jornada da Champions. Messi confirma que o Qatar é o último Mundial que joga. Braga a pescar o olho à liderança isolada na Liga Europa. Futsal, seleção começa a caminhada para a renovação do título. E Mundiais de Judo, um dia xoxo para os portugueses.
Confira tudo ao pormenor com a edição de Fernando Eurico.
É o que acontece na hora. Primeiro jogo de play-off para apuramento mundial de futebol feminino. Caldas de Vizela, Alax, joga desde as 6 da tarde. O Portugal-Bélgica, Paulo Vidal, Portugal já está na frente.
E com a inteira justiça chega a vantagem por Diana Silva, a passagem do minuto 28, cruzamento de Joana Marchão e a ponta de lança do Sporting a aparecer na área, remate de pé esquerdo a fazer o primeiro na partida. Com toda a justiça, Portugal estava por cima da seleção belga, vai dominando esta partida aqui nas Caldas de Vizela. Está de resto bem encaminhada esta partida para Portugal, embora ainda falte muito tempo, mas Portugal ganha vantagem para poder jogar novamente na próxima terça-feira em Paços de Ferreira, diante da Islândia.
Aí voltarei no final deste jornal. Portugal tem que vencer hoje e então, se assim acontecer, dia 11 em Paços de Ferreira com a Islândia, para uma presença inédita na fase final de um campeonato do mundo de futebol feminino. Dois portugueses no 11 ideal da terceira jornada das Champions. André Silva, avançado do Leipzig, bisou no triunfo 3-1 sobre o Celtic, e Diogo Costa foi considerado o melhor guarda-redes depois de várias intervenções de grande nível e um pontapé de penalti defendido a Patrick Schick. Segundo Jorge Amaral, ex-guarda-redes portista, Diogo vai ser titular, sem qualquer dúvida, no Campeonato do Mundo pela seleção portuguesa. É um jogador humilde e este prémio revela muito trabalho.
Para o Diogo Costa, deve ser alguém que recebe estes incentivos. É o melhor guarda-redes no meio de tantos grandes guarda-redes. Eu acho que é de sentir bem. Agora, não é alguém que, penso que não seja uma pessoa que se ponha bicos de pés. Que use isto para melhorar o seu trabalho e não pensar que o trabalho já está feito. E, portanto, eu acho que é um guarda-redes com um equilíbrio emocional fantástico, em que estes prémios alegram, incentivam, mas não perturbam o evoluir e a maneira de estar, de ser do guarda-redes.
Este nível exibicional não deve permitir uma estadia longa a Diogo Costa no Dragão.
Acho muito difícil que o Diogo se mantenha no futebol português, com muita pena minha e, se calhar, de todos nós. Nós gostaríamos de manter os nossos craques, os nossos Vitinhas, os nossos Diogos, os nossos whatever, no nosso campeonato, mas é impossível, até porque senão quando nós olhamos para a baliza de muitas equipas e das grandes equipas, justamente a este nível. É claro que o Diogo vai encaixar aí mais tarde ou mais cedo, sabe-se que vai encaixar.
É este o 11 completo eleito pela UEFA para a terceira jornada das Champions. O guarda-redes Diogo Costa do Porto, as defesas Alexander Arnold do Liverpool, Di Lorenzo do Nápoles, Rhys James do Chelsea e Rodrigo do Real Madrid, depois Di Maria das Juventus, Amin Harit do Marselha, Rabiot das Juventus, Sadio Mané do Bayern, André Silva do Leipzig e Raspadori do Nápoles. O espanhol Xabi Alonso é um novo treinador do Bayer Leverkusen, adversário dos portistas na Liga dos Campeões. Foi empossado depois de ter substituído Gerardo Seoane após a derrota no Dragão, e diz que a equipa dos farmacêuticos precisa de uma mentalidade vencedora.
Para mim é muito importante estar aqui. É uma grande honra.
O Bayer Leverkusen é um grande clube e a equipa é muito boa. Temos grandes objetivos a alcançar. É certo que há muito trabalho pela frente. Queremos jogar com intensidade, com e sem bola. Mas é preciso termos uma mentalidade vencedora. Sinto que é o momento de orientar uma equipa como o Bayern. Sinto-me pronto. É o momento certo. Como jogador, tentei traçar o meu caminho e quero fazer o mesmo enquanto treinador.
Und jetzt wir haben große Ziele zu erreichen.
Um alemão quase perfeito de Xabi Alonso vai estrear-se na Bundesliga pelo Bayer Leverkusen neste fim de semana diante do Schalke 04 e depois na próxima semana defronta o Futebol Clube do Porto na Liga dos Campeões. O Sporting prosseguiu a preparação do jogo de campeonato já com Seba Coatas e Jovane Cabral. Os dois treinam sem limitação. Segundo o Sporting, Pedro Porro, Daniel Bragança e Luís Neto estão entregues ao departamento médico do clube. A Federação já divulgou os horários e os dias dos jogos da Taça de Portugal em que participam os clubes da Liga Principal. Ora, o Benfica, recordista de vitórias na prova com 26 títulos e atual líder da Liga Portuguesa, vai visitar o Caldas da Liga 3 no sábado, dia 15 de outubro, às 20h45. No domingo vão jogar Sporting e Porto, o Sporting frente ao Varzim às 19 e o Futebol Clube do Porto diante do Anadia às 20h45. Enquanto por cá Cristiano Ronaldo fala de uma vontade em ir até ao Europeu 2024, Lionel Messi assumiu hoje ansiedade antes do Qatar, porque afinal vai ser a última participação em campeonatos do mundo.
Há um pouco de ansiedade e nervos ao mesmo tempo. Ansiedade para que seja já e nervos para dizer já estamos aqui, o que vai acontecer? É o último Mundial, como será? Por um lado, não vemos a hora de chegar e, por outro, está a vontade de que corra bem.
E agora, do estúdio para o estádio, Liga Europa, com total acompanhamento na Antena 1, relato integral do Braga, União São Giloase da Bélgica. Pontapé de saída está marcado para as 20 horas. É esta hora, nesta altura, ainda sem equipas oficiais, mas Nuno Braga já com algum rebuliço em torno do jogo entre comandantes de grupo.
Começa a intensificar-se o trânsito nos principais acessos ao Municipal de Braga. Já é um cenário habitual na cidade e em dias de jogo torna-se ainda mais caótico o trânsito no trajeto até à Pedreira. É perceptível do local onde me encontro, aqui próximo das bilheteiras do estádio, onde já é possível encontrar a esta distância do desafio vários adeptos dos Guerreiros do Minho, com adereços do clube, já devidamente preparados para esse confronto com São Giloase. Quem pode chega com tempo para evitar esses condicionamentos do trânsito. Aproveita aqui também para forrar o estômago nos stands de comes e bebes que aqui fazem negócio nos dias de jogo. Jogo esse que se pode revelar fundamental para as contas finais do Grupo D. Braga e São Giloase lideram com 6 pontos, equipas 100% vitoriosas neste grupo da Liga Europa, e este encontro até pode ter um peso enorme no desfecho desta fase, porque, recordo, só o primeiro classificado garante acesso direto à próxima fase. É por isso esperada uma boa moldura humana, mais de meia casa no Municipal de Braga. É também por essa razão que o São Giloase trouxe até à cidade dos Arcebispos 400 adeptos para apoiar a equipa.
Relato do Braga União São Giloase com Carlos Rui Abreu, mais tarde, a partir das 20 horas dos jogos que estão em andamento. Há um desafio do grupo do Braga. O Malmo, ao intervalo, está empatado com a União de Berlim 0-0, mas atenção, Schaffer, jogador do União de Berlim, foi expulso e, portanto, os alemães estão reduzidos a 10. 0-0 é o resultado. Às 8 vão jogar Arsenal Bodoglimt, Roma de Mourinho frente ao Betis, o Fenerbahçe de Jorge Jesus frente ao AEK Larnaca, Freiburg, Nantes, Midtjylland, Feyenoord, Olympiacos, Karabakh e Rennes, Dinamo de Kiev. O Manchester United, com os 3 portugueses, Dalot, Bruno Fernandes e Ronaldo como titulares, está a perder ao intervalo 1-0 no terreno do Omonia do Chipre. Os campeões do mundo e da Europa de futsal jogam às 20 horas em Paredes, o primeiro desafio de qualificação para o Mundial de 2024. Diante da Bielorrússia, Portugal tem depois uma deslocação à Lituânia para alcançar a fase final, um derradeiro opositor ainda por definir. A Antena 1 está com os campeões do mundo e da Europa. Ricardo Pinheiro, hoje com lutação esgotada aí em Paredes.
Boa tarde, Fernando, ouvinte Antena 1. A cerca de hora e meia desse Portugal-Bielorrússia, espera-se casa cheia para mais daqui a pouco. Isto porque foi anunciada a lutação esgotada, são por isso esperados cerca de 1.200 pessoas aqui no pavilhão multiusos de Paredes. É a primeira partida de 4 jogos de qualificação da formação das esquinas rumo ao campeonato Campeonato do Mundo de 2024, onde Portugal espera, e já assumido pelo selecionador nacional Jorge Brás, renovar o título de campeão mundial, estatuto alcançado no ano passado na Lituânia, a 3 de outubro. Faz hoje um ano e três dias que o futsal nacional, ao nível de seleções, é claro, atingiu um esplendor nunca antes conseguido. Motivos não vão faltar para continuarmos a dar atenção a este jogo de hoje, diante da Bielorrússia, e levar mais logo até si mais e maior detalhe. Até porque os atuais campeões do mundo e bicampeões europeus não perdem um jogo oficial há mais de 6 anos. É um ótimo registro para esta seleção nacional. No entanto, e já na antevisão desta partida, Jorge Brás rejeitou facilitismos e apontou para um início de uma nova caminhada. Um percurso que obriga a revisitar locais de boa memória, ou não tivesse Portugal de regressar a Kaunas para defrontar a Lituânia na próxima terça-feira, em nova partida do grupo de qualificação. Quanto aos jogadores disponíveis para hoje, ontem demos conta de mais uma alteração na convocatória. Após a chamada de Tiago Brito, o selecionador nacional viu-se obrigado a chamar mais um atleta, desta vez para a baliza. Edu Sousa sofreu uma lesão e para o seu lugar foi chamado André Correia, guardião dos Leões de Porto Salvo, que ainda procura a sua primeira internacionalização ao serviço da seleção principal, depois de várias presenças no Sub-21. Mais daqui a pouco, os 5 iniciais deste Portugal-Bielorrússia, com lutação esgotada, aqui em Paredes.
E com a reportagem de Ricardo Pinheiro, 29 anos depois, ao regresso da equipa feminina de handball do Benfica às competições europeias, depois de amanhã, o primeiro embate com as austríacas do Stockerau. Em entrevista à Antena 1, o técnico João Alexandre Florencio revela que esta é uma aposta declarada do clube. Regressar à Europa é um grande incentivo.
É o mais importante. 29 anos depois, nós temos o privilégio de regressar onde o Benfica tem que estar, ao melhor nível, aliás, e no melhor contexto internacional. Depois temos feito uma época brilhante a todos os níveis, não só porque não perdemos nenhum jogo, como ganhámos as competições todas onde participámos. Acho que merecidamente vamos agora ter esta oportunidade de dignificar o nome do Benfica e de poder dar passos em frente em relação à nossa evolução.
E a judoca Catarina Costa, que está nos Mundiais de Judo em Tashkent, no Uzbequistão, era candidata à luta pelas medalhas, foi eliminada hoje no primeiro combate e lamentou ter ficado condicionada com 2 castigos na fase inicial do combate.
Foi ali uma disputa de pegas e lá está, eu tinha 2 castigos, eu não podia também errar, e eu percebi que ela estava à procura do castigo inicialmente. Ela queria que eu não pegasse.
Na categoria de menos 48 quilos foi eliminada pela alemã Catarina Menz, a portuguesa Catarina Costa. Também hoje, no setor masculino, Rodrigo Lopes foi eliminado no primeiro combate de menos 60 quilos dos Mundiais de Judo, que estão a decorrer no Uzbequistão. E em poucos segundos, Paulo Vidal, ai ai, já houve empate aí no Portugal-Bélgica.
Foi de penalti aos 40 minutos, marcou a capitã Tessa Vulaert. Após mão na bola de Joana Marchão, o lance passou despercebido a árbitro da partida. Com recurso ao vídeo-árbitro, o italiano Paolo Valeri, a dar indicação, mão na bola, penalti para a Bélgica, empate na partida. Estamos a atingir os 45 minutos na primeira parte, Portugal 1, Bélgica 1.
Mas, meu caro José Carlos Trindade, ainda há tempo para dar a volta.
É isso mesmo, vamos ver o que é que vai fazer Portugal. Estamos a menos de 15 minutos das 7 da tarde. Fernando Rico com o Jornal de Desporto na Antena 1 e na RDP África. A atualidade em desporto.rtp.pt.